Yorman, desde já agradecemos sua participação e por compartilhar sua realidade e de seus irmãos. A conjuntura geopolítica da Pan-Amazônia é de instabilidade, também marcada pelos desdobramentos da invasão militar dos Estados Unidos na Venezuela. Temas como emergência humanitária e migratória, avanço de ilegalidades, disputa por minerais críticos e insegurança energética também se tornaram pauta preocupante nos últimos dias. Para que possamos compreender melhor sobre esse assunto e os reflexos na região amazônica, a Daniela Pantoja conversou com um especialista. Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para compreendermos melhor sobre este contexto no âmbito jurídico e político, eu converso com o advogado Melilo Diniz, assessor jurídico e dissidência da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan, também da CNBB. Melilo, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. A invasão dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura de Nicolás Maduro, gerou instabilidades na América do Sul? E quais precedentes geopolíticos?
Gerou sim, e gerou por um motivo muito simples. Quando uma potência decide atravessar a fronteira, bombardear, capturar um chefe de Estado e levá-lo para julgamento fora do seu país, a mensagem para a região é brutal. Não importa se Maduro é autoritário, e é muito autoritário, e a Venezuela vivia uma grande crise humanitária decorrente da sua ditadura. O que entrou em colapso aí foi a regra básica do jogo, a regra da soberania. A ONU tratou a ação como precedente perigosíssimo e totalmente contrário ao direito internacional. Vários analistas apontaram que o paralelo histórico mais próximo é o Panamá de 1989. Em português, bem claro, revive-se a velha lógica de quintal geopolítico, em que a América do Sul volta a ser tratada como área de intervenção, não como comunidade de estados soberanos. Mas há um segundo ponto que é menos comentado e eu creio que é mais importante. A captura de Maduro não resolveu automaticamente essa enorme crise venezuelana. Delcy Rodrigues continuou no poder interinamente, com tutela política americana de fato, e isso mostra que derrubar a cabeça do regime não equivale a reconstruir instituições. O precedente geopolítico, portanto, é duplo. Primeiro, a normalização da força unilateral. Segundo, a ideia de transição administrada de fora, que costuma produzir dependência, polarização e ressentimento regional.
Diante dessa questão, quais as consequências para o Brasil, principalmente para a região amazônica?
Para o Brasil, a consequência mais imediata foi na fronteira. Houve fechamento temporário da passagem com o Brasil, monitoramento reforçado em Roraima e, poucos dias depois, aumento da presença da Força Nacional na região. Então, o primeiro impacto é concreto. Mais pressão sobre Pacaraima, Boa Vista e toda a infraestrutura de acolhimento, saúde, segurança e controle migratório da faixa de fronteira. Mas, na Amazônia, o problema mais sério talvez nem seja o fluxo humano imediato. É o efeito subterrâneo. O sul da Venezuela já vinha sendo marcado por mineração ilegal, violência e economias criminosas ligadas ao ouro e a grupos armados. Quando um Estado entra em desorganização ou tutela, essas redes não desaparecem. Muitas vezes, o que ocorre é que elas se adaptam e se espalham. E isso toca diretamente áreas sensíveis do lado brasileiro, inclusive a terra indígena Yanomami, que já sofreu muito com garimpo, violência, doença e retorno de invasores nos últimos anos. O risco, portanto, é de contaminação da fronteira por instabilidade, aumento dos crimes ambientais e as pressões ilícitas sobre povos indígenas.
Melilo, 2026 é um ano eleitoral e decisivo no Brasil. Essas consequências podem impactar de alguma forma?
Podem sim, mas eu não exageraria dizendo que isso decide a eleição. E não decide sozinho. O que faz é reorganizar a pauta. A crise venezuelana recoloca no centro temas como soberania, defesa nacional, relação com os Estados Unidos, segurança de fronteira, migração, garimpo ilegal e proteção da Amazônia. Em campanha, isso vira munição retórica para todo mundo. Uns vão vender discurso de ordem, outros de soberania, outros de direitos humanos, alguns todos os discursos ao mesmo tempo. Onde o impacto pode ser mais perigoso é na guerra informacional. O ambiente eleitoral de 2026 já preocupa a Justiça Eleitoral por causa de desinformações e manipulações por inteligência artificial. O próprio TSE aprovou novas regras para enfrentar conteúdos destas formas e também a fraude informacional. E aí, num cenário regional tensionado, uma crise externa vira combustível perfeito para fake news, teorias conspiratórias e a exploração emocional do medo. Então, o efeito eleitoral mais forte pode não vir do fato em si, mas das mentiras fabricadas em cima dele.
Ainda nesse contexto eleitoral, você acredita que mobilizações como as campanhas Eu Voto pela Amazônia e Amazoniza-te podem ajudar a esclarecer os eleitores a votarem consciente?
Ela pode ajudar muito, desde que faça o que deve fazer. Formação cidadã séria e não catecismo eleitoral disfarçado. A CNBB já apresentou a campanha como instrumento para ajudar a sociedade a avaliar e eleger candidaturas comprometidas com o cuidado da Amazônia, da Casa Comum e de seus povos. Em 2026, a Repan lançou a iniciativa justamente como ferramenta de conscientização para o período eleitoral, com agenda própria de debates e webinários sobre eleições. Ou seja, na minha opinião, o caminho está certo. Mas, na prática, essa campanha vai fazer muito mais, porque pode prestar um serviço público real, se contribuir para o aprendizado do eleitor a fazer perguntas simples e duras. Quem defende a floresta em termos concretos? Quem enfrenta o garimpo ilegal? Quem protege os povos indígenas e as comunidades tradicionais? Quem vota por licenciamento frouxo e depois posa de patriota verde? Quem trata a Amazônia como casa comum e quem trata como estoque de saque? Voto consciente não é slogan bonito, é cruzar discurso com histórico, interesse econômico e comportamento legislativo. Se a campanha puder ajudar nisso, ela vai esclarecer muita gente.
Obrigada, Melilo Diniz, assessor jurídico e dissidência da Repan e CNBB, por esclarecer sobre este assunto aos nossos ouvintes. Daniela Pantó para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Daniela Pantoja, e ao advogado Melilo Diniz, por esses importantes esclarecimentos. É revoltante saber que a intervenção transformou a tão cobiçada região amazônica no epicentro de uma disputa de soberania e controle de recursos estratégicos. Ou seja, deixou de ser apenas um bioma para se tornar um tabuleiro de guerra global, onde a soberania nacional e os direitos dos povos tradicionais são tensionados por interesses de grandes potências e pelo avanço do crime organizado. E o que nós mais queremos ver é a nossa fantástica Amazônia em paz.
Sua razão para existir, sua razão para cuidar muito além. Desse verde a mente vai evoluir, descubra a Amazônia que vive em ti.
No próximo bloco vamos continuar falando sobre esse assunto, que apesar de ser bem complexo, é bom compartilhar sobre a real situação vivenciada no Brasil e em outros países da Pan-Amazônia. Não sai daí não, que já já estamos de volta.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia. sou do norte, meu povo é forte, vem conhecer meu boi Bumba Brasil. Bato no peito, meu norte, meu jeito. Desafio, sou caboclo criado na beira do rio, sou a cara desse povo.
Nós estamos de volta no programa Caminhos da Amazônia, embalados pelo povo do norte. Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e tantos outros que ecoam suas vozes e lutam pela garantia de seus direitos. Aqui no Caminhos da Amazônia, a soberania do povo também é reforçada. Então, não perde tempo, aumente o volume, pois já estamos no ar.
Eu sou negro, indígena, filho da mata, ouça o meu tambor. Eu sou do norte, meu povo é forte, vem conhecer meu boi Bumba Brasil. Bato no peito, meu norte, meu jeito, e o capricho...
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Não faça cerimônia, fique bem à vontade para aprender junto conosco. Hoje no programa estamos falando sobre a crise geopolítica na Panamazônia e seus impactos nos territórios amazônicos. No primeiro bloco, a Daniela Pantoja conversou com Melilo Diniz, assessor jurídico e de incidências da Repam CNBB, sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, os precedentes políticos e ainda sobre os reflexos no período eleitoral. E por falar em período eleitoral, uma iniciativa de mobilização cidadã liderada pela Repam Brasil, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem feito a diferença nos territórios. O objetivo? Orientar a sociedade, comunidade a avaliar candidatos com base em propostas de defesa do bioma e dos direitos territoriais.
Caminhos da Amazônia.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exige nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e parta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento.
Para você entender mais sobre essa iniciativa, recebemos a professora Márcia Oliveira, assessora da Repam. Professora Márcia, como surge a campanha Eu Voto pela Amazônia? Qual o objetivo?
É uma campanha que nos ajuda a escolher candidatos e candidatas que vão proteger a floresta, as cidades e os povos da Amazônia. É uma iniciativa da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam, que já está nos orientando desde as eleições de 2018. A campanha Eu Voto pela Amazônia surgiu a partir dos desafios apresentados em toda a Amazônia com a participação nos processos políticos eleitorais. Nós ainda temos na região uma resistência, uma dificuldade imensa de acessos a informações que nos ajudam, nos orientam na escolha dos nossos candidatos. Por isso, a campanha vem contribuir com esses processos de informação, de orientação, através das pastorais que atuam no território. Aqui é uma campanha que vai contar diretamente com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, com a Cáritas, a Pastoral dos Migrantes, todas as pastorais sociais que na Amazônia se entrelaçam com a Repam na busca de mais orientação, mais informação e mais atuação dos povos que vivem no território. Por isso a campanha surge com o objetivo de esclarecer as populações sobre quem realmente está no mundo da política, no campo da política e nos representa. Quem de fato defende a Amazônia, o ecossistema, o bioma e os povos que vivem nessa região.
Quais resultados já foram vistos desde a primeira edição?
Desde 2018, a gente vem ampliando o alcance da campanha Eu Voto pela Amazônia, no sentido de esclarecer, pensar juntos, refletir sobre a nossa atuação política na região. Não é uma questão simples, porque nós temos tanto a questão das distâncias, como também a dificuldade de acessos. É uma região muito desigual no sentido dos acessos aos meios, às informações. Então, por isso que é uma campanha que representa um grande grande desafio em toda a região, mas é uma campanha que já vem sendo conhecida, sendo divulgada, sendo compartilhada nos diversos meios, de forma muito especial nas redes sociais, das pessoas que participam diretamente das nossas parcerias sociais, dos pequenos grupos que representam a Repam nos territórios e as pastorais, os organismos, instituições e pastorais que estão vinculadas à Repam.
Que ações estão sendo realizadas já visando o pleito deste ano?
A campanha Voto pela Amazônia é uma campanha muito importante num território em que a gente tem um domínio muito grande de grupos que não defendem a Amazônia, de grupos que vêm paulatinamente destruindo a Amazônia, contaminando nossas águas, nossos rios, derrubando nossas florestas, fazendo queimadas, contaminando todo o território. Então é uma eleição muito importante essa de 2026 para nós elegermos realmente pessoas comprometidas com a proteção da Amazônia. A Amazônia como um santuário de vida, onde Deus revela a beleza da sua criação. Então, homens e mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, todos nós somos convidados